Pois é, agora vamos acertar um relógio em Brasília, 15 horas, 35 minutinhos, e nós vamos conversar com o Dr. João Samuel de Moraes Meira, citopatologista e professor de hematologia e citologia da Universidade Federal da Paraíba. E o assunto, anemia falciforme, doença genética hereditária com predominância nas pessoas negras. Boa tarde, Dr. João Samuel.
Boa tarde, Artemisa.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer é todo meu, Artemisa.
Doutor, eu vou começar lhe perguntando, o que é a anemia falciforme? Quais são os tipos da doença?
É, a anemia falciforme, que também é chamada de anemia drepanocítica ou ciclêmica, é uma doença hereditária, congênita, e se caracteriza por um defeito, uma forma anormal dos eritrócitos, ou seja, as células vermelhas do sangue. E essa alteração, na forma da hemácia, é consequência de uma hemoglobina normal, que é a hemoglobina S, que ela cristaliza dentro do eritrócito, ou célula vermelha do sangue, modificando a sua forma. E existem três tipos de hemoglobina, para entender melhor o que é hemoglobina. A hemoglobina é o principal componente do eritrócito e é responsável pela oxigenação do sangue. E, consequentemente, a oxigenação de todo o organismo humano. E existem três tipos de hemoglobina. A hemoglobina A, que é a mais importante, que representa cerca de 95% da hemoglobina total. A hemoglobina 2, que constitui mais ou menos 2,5%. E a hemoglobina S, ou fetal, que também constitui cerca de 2,5% da hemoglobina total.
Doutor, a anemia falciforme é uma doença própria da raça negra. Agora, no Brasil, devido à miscigenação racial, ela pode se manifestar também em pessoas de cor branca?
Sim, com certeza. Em virtude, como você mesmo falou, em virtude da miscigenação racial, que é histórica, né, no Brasil, a anemia falciforme pode também acometer pessoas pardas e brancas.
Uhum.
No Brasil, a prevalência é de uma para cada mil pessoas. A doença, a prevalência dela é de uma para cada mil pessoas. Na Bahia, essa incidência é maior. Devido à maior população da raça negra, essa incidência é de um para cada 650 pessoas.
Doutor, em que faixa etária ela costuma acontecer? Tem isso?
Os primeiros sintomas, sinais e sintomas, começam a se manifestar geralmente por volta de 6 meses de idade. E se caracteriza por uma síndrome chamada de síndrome mão-pé. A criança começa a apresentar dores, inchaço e vermelhidão nas mãos, nos pés. Isso decorrente da falta de oxigenação nos pequenos vasos sanguíneos.
Uhum. Agora, como é que é feito o diagnóstico da doença?
Tem o outro sintoma, né, com a evolução. Uhum. A sintomatologia da anemia falciforme, uhum, é focada em dois pontos. Primeiro, a falta de oxigenação, porque a hemoglobina S ela é anormal e não se associa ao oxigênio, consequentemente não vai oxigenar o tecido. E a segunda, porque ela cristaliza dentro das hemácias e cristalizando vai obstruir os vasos sanguíneos.
Uhum.
E em relação à pergunta que você fez, qual é a seguinte?
Sobre o diagnóstico da doença. Como é que é feito?
E o diagnóstico da anemia falciforme é feito através da eletroforese e hemoglobina. Esta técnica permite a identificação não apenas da anemia falciforme, mas de todas as outras hemoglobinopatias. Existe um método mais simples, que é a prova de falcização, mas não é muito específico e pode dar um falso positivo. E mesmo dando positivo na anemia falciforme, na prova de falciforme, esse resultado tem que ser determinado pela eletroforese proteína.
Doutor, quais as consequências? Por exemplo, se uma pessoa tem anemia, ela não se cuidar adequadamente, quais as consequências dessa doença? Ela pode matar? O que que acontece?
Pode levar à morte. Então, se não tiver um tratamento, a previsão de vida é de 5 anos.
Nossa.
Por isso, tem que ter um tratamento. Então, a perspectiva, a expectativa de vida com um tratamento bem feito é de 40 anos. E tem paciente já 70, 80 anos, depende do tratamento.
Uhum. Quer dizer, então, mas se ela fizer o tratamento, ela se cura ou o tratamento é para manter a doença quietinha?
Não existe cura.
Uhum.
Porque é uma doença congênita, hereditária, é uma mutação genética e não existe uma maneira de evitar essa mutação.
Uhum. Quer dizer, prevenção contra essa doença não tem?
Não existe,
Uhum. Então, o ideal é fazer o diagnóstico o mais cedo possível e começar o tratamento, doutor? Seria isso?
É, como foi o tratamento, em relação a esse tratamento, ele tem um objetivo não curar o paciente, mas diminuir o sofrimento do paciente e, na medida do possível, melhorar a sua qualidade de vida. Ainda não existe cura.
Ah, certo. Então, tem que fazer, é preciso que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível para a pessoa começar. É, agora, doutor, se, por exemplo, o senhor falou a partir dos 6 meses, uma criança já pode ter os sintomas, né? E, por exemplo, num exame, se a pessoa não tiver sintoma nenhum, ela pode perceber que tem a doença e começar a se tratar mesmo sem sintomas?
Inclusive, esse diagnóstico pode ser feito bem precocemente através do teste do pezinho, é muito conhecido. Esse teste pezinho é um direito de todas as crianças que nascem no território brasileiro e é disponibilizado pelas unidades básicas de saúde gratuitamente.
Ah, tá aí a importância do teste do pezinho, né, doutor?
Exatamente. Quer dizer, é muito importante, extremamente importante. É bom que os pais que tenham filhos, falsêmios, ou então que possam, que tem história na família, sempre exigir, que é um direito da criança, exigir o teste do pezinho.
Uhum. Agora, doutor, esse tratamento pode ser realizado no SUS, por exemplo?
Pode. Doutor, o tratamento se utiliza a hidroxiureia, mas a hidroxiureia não sempre não funciona para todos.
Alô, doutor, está fugindo o som.
Se pode fazer, se utiliza a hidroxiureia. Que, infelizmente, não serve para todos os indivíduos. Nem todos respondem ao tratamento. E a hidroxiureia tem como objetivo de diminuir as dores, diminuir o intervalo das crises. E também se usa o ácido fólico, que é para aumentar a produção de eritrócito, de hemácia, né, do sangue. E aumentando, vai aumentar também a oxigenação dos tecidos. Que o maior problema, os dois maiores problemas são esses. A falta de oxigenação dos tecidos e a obliteração dos vasos pela cristalização da hemoglobina S na hemácia.
Certo. Doutor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos ouvintes?
Não, só isso. Então, só recomendaria que exija sempre o teste do pezinho. É um direito da criança e do cidadão. Tá. E qualquer suspeita, procura assistência médica especializada. Hoje, a maioria das secretarias de saúde estaduais e municipais dispõem de uma equipe muito profissional, especializada, formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas. Então, quase sempre a secretaria dispõe desse serviço.
Tá certo. Doutor, então, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, doutor João Samuel. Eu espero contar outras vezes com o senhor aqui no nosso programa, tá certo?
Com certeza. Sempre que quiser, só ligar.
Tá certo. Mas tá bom. Obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Antônia.